Luzes no céu. Olha o 3 ali. Luzes no céu. A tia passando um pano lá. Luzes no céu do Rio Grande do Sul. Eu vejo luzes, eu vejo um ET, o Etê. Eu vejo o ET voando, sobrevoando a cidade. Ele quer entrar em Porto Alegre, ele quer chegar em Porto Alegre, o ET, mas ele olha e tem o arroio dilúvio fedendo. Aí não tem onde estacionar. Daí ele. O ET, ele fica rodando, sobrevoando. Ele não sabe o que fazer, onde é que ele vai entrar, onde é que eu vou descer, onde é que... Onde é que eu vou descer, onde é que eu vou pousar? Aí ele olha a Ipiranga congestionada, aí ele vê o shopping cheio, aí ele vê o Cosmo enchendo o saco, chegando atrasado, aí ele vê o que mais que ele vê? Ele não vê nada pra comer, ele não vê nada pra fazer, não tem nada pra fazer. Não tem nada.
Tá que nem o Michael aí Scott, ele... começou uma frase e não sabe como terminar.
Aí ele vai indo. Desculpa, gente, tô com rinite. Ele vai indo, vai entendendo que não tem onde fazer Porto Alegre. Ele vai na Redenção, daí de noite, assaltado, ET.
Tá falando OVNI?
É. Voa, e aí ele vai embora. É isso que tá acontecendo. O que tá acontecendo em Porto Alegre é o seguinte: ele fica sobrevoando. E aí não tem o que fazer, ele vai embora.
Tá na produção isso aí, né? Tá falando ali,
ele,
né?
Ele só desce dia que tem show. O que que tem pra fazer? Ah, tem show. Dá pra ir em um outro lugar comer um negocinho. Aí ele vem. Senão ele fica rodando... Ontem ficou rodando. Tinha nada pra fazer em Porto Alegre. Foi embora. Embora. Tinha nada pra fazer em Porto Alegre.
Já chegou o disco voador.
Ah, ficou olhando assim. Ah, vou no centro. Mas no centro tem nada. Aí vou ali na...
Casa de cultura.
O parque escuro. Parque escuro de noite. Parque escuro. Chovendo. Novembro, frio. Uh-huh. Quase Natal, frio e chuva. Ele olhou. Não vou descer.
Não
aí
tem
ele,
como,
aí,
né?
Ele foi embora.
Não, e o...
É isso que tá acontecendo.
E flanelinha,
luz,
então?
A luz, aí o flanelinha já encostando nele. Já.
Mas para na URGS, na formatura, é 50
ele
pontos.
Ele já girando, e o flanelinha olhando, já vem, desfaz. E 50, morre com 50. Ele, não, vou outro planeta. E é isso que tá acontecendo, ele não consegue descer aqui em Porto Alegre.
Posso começar?
Já devia ter começado, né?
Posso começar?
Olhando pro telefone aí, o problema é teu daí.
Vocês vão ficar fazendo...
Colhendo pro telefone, não presta atenção nas coisas.
Esse é o Quase Feliz dessa quarta-feira, dia 9 de novembro. De 2022.
Eu sempre erro nessa datinha. Eu boto no arquivo e esqueço de botar ali. Mas aí eu tenho que deletar e mandar de novo.
O Quase Feliz que é pra Betson, que hoje tem Fluminense e Goiás, Juventude e Flamengo.
E os de ontem? O que o pai falou?
Sei lá.
O que o pai falou?
Deu certo, né?
E o Napoli.
Eu não sei. O que tu fala não se escreve.
Não, eu errei. O Inter eu errei. Eu disse, ambos marcam, mas o gol do São Paulo foi anulado.
Aí, ó.
Ambos marcaram.
Alguém perdeu sem conto com as Maicá.
Ambos marcaram, mas foi anulado. O que é essa cachoeira aí, hein?
Essa é a fanfic que eu confio. É a cachoeira de Maratá, a cachoeira do lado da Grub House, a 400 metros do nosso Airbnb.
Então recebeu é
logo, logo terá piscina compartilhada. Mesmo? Piscina
deu compartilhada pra isso?
Não pra botar o do Favos de Maratá, pra tirar o negócio. Aí ele pediu sugestões. Eu prometi mais, né? Faltou mais. Eu vou mandar mais sugestões.
Deve ter botado o Telegram. Só mudar a bandeira, botar o Telegram no garoto WhatsApp. Ó, mudou. Vamos, Eduardo!
Inclusive eu achei.
Eu vocês falar, caralho.
Achei o Guilherme Moraes de Oliveira.
A cachoeira!
Quem é o Guilherme Moraes de Oliveira?
A cachoeira tá ali.
Sabe o que eu falei ontem que eu passei uma década procurando um colega?
Achou?
Meu? Achei.
Quem achou?
Finalmente, eu fui falar com o Gerson, que era um cara que jogava muito bem futsal no CLJ. Ele Sim. era uma promessa, só que ele machucou o pé. E aí, ele trabalhou no administrativo.
Aliás,
do colégio.
Tá torta, ó.
Muito da, gente boa.
Gente tá muito pra baixo,
quando a gente tinha uma banca de revistas dentro do colégio, que eu abri, né? Uma banca de revistas com meu amigo Thiago Devico, que acabou trabalhando no Google. Eu abri uma banca de revistas que tinha vários VHS do Aventura Visual que
pra
vinha
alguém,
na banca.
Pra alguém deu certo, né?
E aí ele pagava, dava uma Vocês graninha.
Que...
Ele via os documentários todos.
Vocês estão me ouvindo no fone ou não?
O seu Gerson. Vocês ele sabe... achou o Guilherme.
Boa.
Onde é que
Boa,
o Guilherme cara. Tá? O que o Guilherme tá fazendo?
Então, ele não achou o Guilherme. Eu perguntei o nome do irmão do Guilherme.
Ele achou o Guilherme!
Ele acabou não, me ele fazendo achar o Guilherme. Porque eu descobri que o irmão dele, que era, tem outro subnome, não deve ser pai diferente, não sei. Ele namora a Letícia. Letícia Paratieri, que é a irmã do Marcão, que foi presidente
Sério?
Do CLJ duas vezes.
A Letícia tá namorando
com o irmão dele.
Com o irmão do...
E aí eu perguntei pra ela, diz, Letícia, tu é a cunhada do Gui? Ela, sim, eu sou. Ele não, tem redes acredito. Dela. Ele não tem redes daí. Ele tem WhatsApp dele. Ele é escritor, ele vai gostar de ganhar uma carta. Eu falei, vou mandar uma carta que seja. Daí ela falou isso.
Que idade ele
falou
tá?
Assim, 90 ah, não, anos. What?
Guilherme o quê?
Guilherme Moraes de Oliveira. Não, ele não tem redes sociais.
Ele não tem redes.
E aí eu achei o WhatsApp dele e mandei uns áudios o aí Zap. Falando, cara, te achei finalmente.
Eu tô procurando muito... aqui.
Ele vai achar um stalker, mas tudo bem.
Guilherme Moraes de Oliveira. Não, Guilherme Moraes de Oliveira.
Não, tem vários Guilhermes Moraes de Oliveira. Jeffrey Dahmer? Mas não ele, nenhum deles é ele.
Jeffrey Dahmer?
Não, eu sou saudoso. Sou saudoso.
Eu tenho esse sentimento aí, Cosmo.
Qual o sentimento?
De querer ver como é que algumas pessoas estão.
É. Às vezes é decepção, mas às vezes é.
Não, eu não tenho. Não é nenhuma. Não é, no meu caso, não é nenhum revanchismo, assim, ver se tá bem ou se tá mal. Só pra ver a cara as pessoas, assim.
A Renata Lopes, por exemplo, no nosso encontro de 10 anos da oitava série, ela falou que onde o pai tava morrendo, ela pediu. Olha aqui, ó, tu prometeu silicone pra mim, hein?
Uau,
ela falou, se gabando da história. Que massa. Olha aqui, ó, pai, não te esquece.
E colocou?
Botou. Ele.
Filho. Toma aqui o silicone, sim, eu me lembro.
Eu tenho um grupo de WhatsApp com meus ex-colegas de colégio, né?
Também,
antes da pandemia, 2019, a gente se reencontrou, assim. Quer dizer, a maioria dos meus amigos de infância são da época do colégio. A gente se encontra assim, direto, né? Uhum. Alguns estão em Cachoeirinha, outros aqui. Um tá morando fora. E aí, mas aí tem uma galera que tá, né? Que era amigo também, camarada, assim.
Claro.
E a gente tem um grupo de WhatsApp, fala até hoje e tal, manda os negócios. Aí alguém acha uma foto aí da diretora, vê como é que tá, fulano. Aí a
diretora
tá
viva ainda?
Tá viva, Marilda. Caramba. E aí alguém manda uma foto de uma colega que tá gata. Tem essas coisas também, né? Tem esse coisa aí, né?
A vice-diretora Rosa, ela morreu de câncer no cérebro. Ela era muito amiga dos meus pais, até que, né, o padre surgiu lá e aí fez uma cisma na comunidade e ela ficou do lado dele, porque é o lado do poder.
Ah, claro.
Mas é isso, né? Ou tu morre como herói ou tu vive o suficiente pra virar um vilão.
Onde tem gente...
Grande frase, Cosmo, nem parece que é
Batman.
Tua.
Onde tem gente... Onde tem mais de
duas pessoas... Tu não viu? Tu não pode falar?
Claro, onde tem mais de duas pessoas reunidas, tem treta.
É.
Acabou, não tem.
Hoje na história.
Hoje na história.
Vamos lá.
Hoje é dia dos Nantitãs.
Ah, lá vem.
Ou dia dos crânios na Bolívia. Tradicionalmente, os crânios dos membros da família são mantidos em casa para zelar pela família e protegê-los durante o ano.
Claro.
No dia 9 de novembro, a família coroa os crânios com flores frescas.
Uh-huh.
Às vezes, também diferente os vestindo com várias roupas e fazendo oferendas de cigarros, folha de coca,
bota álcool, um crivo na boca do crânio
e vários outros itens em agradecimento pela proteção do ano.
Lá em Pelotas tem uma tumba lá no cemitério que é de uma mulher, acho que é uma cigana, não sei o que é. Que o pessoal vai lá botar cigarro pra ela, que ela fumava. E aí os caras que não... Os vida louca que não tem dinheiro, eles vão lá e roubam o cigarro.
Ah, coitada. Mas ela chegou a fumar, será? Espiritualmente?
Talvez ela... tem algumas religiões têm a oferenda, né?
Sim.
O gole pro santo, a pipoquinha doce.
Lá na minha praça, que tem de tudo, né? Já vi até cabeça de bode.
A igreja católica tem o vinho, né?
Tem o vinho e
o não
vinho
é bem uma oferenda.
O pão e o vinho, que por muito tempo, na missa tu ganhava um pãozinho.
Ah, é?
Não tem mais?
O pão ázimo, né? Que depois virou aquela hóstia. A hóstia, ela é a hóstia porque é a forma mais minimalista de fazer o que Jesus tecnicamente é um pão.
E quando,
que
e
é
quando
um
tem,
pão!
E quando não chegou o caminhão da hóstia, eles podem mandar uma Pringles?
Pode,
mas a mesma coisa.
Eu achava que era Ruffles até uns 8 anos de idade. Até que
tu comeu
o
Ruffles.
Hoje bispo, né?
Ah, tem gosto.
Hoje bispo, que era lá da nossa paróquia, me deu um que
e não
era
mastiga,
consagrado.
Né? Não se mastiga a hóstia, né?
Porque tu pode ganhar uma hóstia não consagrada, né?
Tu bota que nem o Rivotril, né? Embaixo da língua.
É, tu bota embaixo,
embaixo da língua ou em cima da língua?
LSD.
Em cima da língua, né?
Em cima da língua, mas ela derrete na hora, né?
É, mais ou menos.
O LSD meio... ou a
hóstia? Como é que... Você lembra da pergunta
e resposta? É farinha e água, né?
Esse é o corpo de Cristo, o que tu responde?
Grazie mille.
Amém.
Bafas,
muito. E tu sabe que tem muita gente que vai pra missa e comunga.
Essa é
acho um absurdo, porque tem gente que faz pecado, que peca, faz pecado grave. Uma punhetinha já é pecado grave. Ah, e vai lá e comunga.
Não tempo?
É pecado. Tem que ser tem que se comungar, confesso, gente.
De quanto tempo é pecado? Quantos segundos é pecado?
Não, primeiro tem que se confessar.
E o banheta.
Sempre que tu faz, imediatamente.
Banheta depois. É crime?
E o pensamento? Só o pensamento.
Polução noturna, não.
E só o pensamento.
Então, tecnicamente,
se
tu treinar pra fazer aquele negócio de sonho consciente, né? Que tu consegue controlar tu mesmo os sonhos.
Eu tinha os colegas que faziam.
É, isso é muito louco. É um treinamento mental que tu faz pra.
Fica pensando no que tu quer. Ah, quero sonhar que eu tô transando com a Megan Fox. Aí os caras ficam. Aí acontece.
O sonho. Não, é um treinamento que é mais amplo que isso, tá? Tu consegue controlar ti mesmo no sonho como se fosse um The Sims.
Já tiveram orgasmo dormindo? Já tiveram orgasmo dormindo?
Tem um nome pra isso?
Sonho tão real. Esqueci. Que tu...
Vocês já ganharam,
alguém vai falar. Já aconteceu?
Vocês já tiveram...
Já sentiram isso?
Vocês já tiveram um pouquinho de surpresa?
Pera aí, sonho inconsciente.
Já fiz. Vou
procurar aqui. Dorme de
boca aberta.
Dorme de boca aberta.
Já sonho que tava esquiando no meio de dois amigos.
Olha só.
Sonho lúcido é o nome. Sonho lúcido. Aí tu pode tecnicamente transar no teu sonho lúcido, porque é poluição noturna. E daí, tecnicamente, não é pecado.
Ah, não é pecado, porque tu tá inconsciente.
Viu? É que tu tem que achar as brechas na lei espiritual.
E se um padre sonha sempre que tá transando? Sempre tem uma brecha.
Tipo o anal, pra não, né, pra não perder
a verdade. Calma.
O que foi?
Cara.
Não, mas acontece, isso é verdade.
É, gente... teve o do molejo aí que tá rolando.
O molejão, ele descobriu o caminho das Índias, né? Descobriu...
Pra não perder a virgindade, ele tá...
Descobriu o caminho de...
faz uma carreira inteira. Não, sério. O cara fez uma carreira
isso é
inteira. Você...
Mas eu acho... Eu faço igual.
Não é
preconceito. Eu faço igual. Eu não posso nem criticar.
O cara fez uma carreira igual...
Eu falo de lambida no cu desde 2009. Eu não posso falar.
O cara gosta da bunda agora errado.
Não. Então... Não tô falando isso. Tu não deixou falar, cara.
Virou crime, caramba.
Ai, meu Deus.
Vocês não deixam falar?
Se virou crime, eu quero ser preso.
Vocês não deixam falar?
Tá.
O que eu tava falando é que assim, o cara tem uma carreira imensa. Aí nós vamos reduzir ele. Boga. Vamos reduzir ele a ser passivo. Que isso,
não,
gente?
O Edu tá certo num quesito de percepção popular. Tá?
Ó,
tu pode salvar a vida de 30 mil crianças e bater poeta pro teu primo. Tu vai ser conhecido como o cara que bateu poeta pro teu primo. Não tem jeito. Ah, mas ele salvou. Não, ele curou o câncer. Não, mas ele bateu. Eu sei, mas. Sabe aquele cara que bateu o pé do. Ah, o cara que curou o câncer? Esse mesmo.
É que nem o Bill Cosby, né? A piada do Dave Chappelle. Não, é a piada do Dave Chappelle, né?
Sim.
Que é um super-herói que salva, mas estupra. É o texto do Dave Chappelle.
Que aí... vai estar no. Onde? Vai estar no. Você dando do Night Live.
Ah, é?
Sábado agora.
O Chapéu de novo?
Chapéu.
Bah, que lindo. E aí ele conta toda a história do Bill Cosby. O Bill Cosby pagou do bolso dele o sistema de som lá, o palco, no discurso do Martin Luther King, do I Have a Dream.
Sim, ele sabe? Era super.
Ele conta tudo que o Bill Cosby fez.
Engajado.
E aí no final ele conta, mas ele era um estuprador, né?
William Toniolo disse que já sonhou com a Megan Fox.
Bom.
Estávamos no estacionamento do Carrefour.
Não, esses...
não, ele não, tu não foi a Megan Fox, foi só o Fox.
É, era o Fox. era o Megane Fox, de um do lado do outro. É, o Wet Dreams, né? O sonho molhado.
Claro.
Ele
o Linel tem bastante.
Acontece bastante na adolescência, né? Que tu tá borbulhando de hormônio, né?
É.
Aconteceu uma vez comigo, mais. Quando eu tinha 15 anos.
Tem sonhos
anos.
Que se apaixona pela pessoa.
Uma vez eu acordei com o nariz sangrando.
Acontece também, acontece. Futricou demais o nariz ou tomou uma paulada.
Já conheceram o amor da vida de vocês num sonho e aí vocês acordam e descobriram que nada era
verdade. O negócio que acontece comigo...
Esses dias eu tive um sonho muito louco. Que uma pessoa que trabalha com a gente tinha morrido. Lembra que eu te falei, né?
Cosma.
Não, eu te contei, não, assim, mas não, vamos não falar... Cosma, não Cosma. Cara, foi muito real, porque assim, as pessoas vinham cagaço, falar... tal pessoa morreu e aí, tipo, a gente tem que fazer uma nota, tem que botar no Twitter. Aí
ela
as outras
tomou um tiro.
Aí as outras pessoas dizendo, bah,
sei
que
como,
absurdo a violência em Porto Alegre. Aí eu acordei, olhei, ela tava viva, eu disse,
tu já sonhou? Às vezes eu sonho que eu tô falando inglês, assim, fluente, assim. Acontece direto o sonho comigo, que eu tô falando...
Sim, por supuesto.
Não, é um negócio muito estranho. Eu sonho que eu tô conversando com alguém em algum lugar... E aí eu fico assim, caralho, eu sei falar.
É?
Tu
tira
o eu não sei falar
da jogada, tu vira quase um...
Eu não sei falar como eu tô sonhando,
Matheus Gays,
tu vira um robozinho.
Matheus Gays, botei o programa de hoje na TV pra apresentar vocês a minha avó. Acabei de dizer a ela que foi um engano e botei no Casimiro.
Mas o que é isso?
Correto, isso aí.
Ela vê recorde inteiro e vota o
Casimiro. Bispo. Quando o cara era adolescente, tinha bastante esses wet dreams, né? Sonhos molhados, né? E tem um negócio também que é o um negócio de morte, né? Dizem que se sonha com a morte é vida, né? Tem uma galera que interpreta.
É sempre
sonho,
o oposto. Né? É sempre assim.
É sempre o oposto.
Ah, sonhei que a Mika morreu pulando de um penhasco. É porque ela vai
pular no penhasco
ganhar
feliz.
Dinheiro.
É, assim. E quando tu sonha que tá morrendo, né? Por exemplo, tá caindo um avião, já aconteceu isso com vocês? Eu já sonhei que o avião tá caindo, já sonhei que o ônibus tá caindo da ribanceira.
A melhor coisa que pode acontecer
aí pra tu
vocês
acorda, né?
É o avião que eu vou cair. Vocês ficam ricos.
Quem fica rico?
O Maiká, o Júnior.
É, isso é. Tem um plano
então
de saúde.
Então tá, vamos ver.
Aí o...
O meu pai também tem.
E sabe por que tu acorda, né?
Ah.
Quando tu sonha que tá morrendo? Porque a tua mente não sabe. A gente não sabe o que acontece no pós-morte.
Como não sabe?
Não sabe.
Tu chega, tem uma fila.
Opa, ai.
Aí tu chega lá, aí, o cara abre as duas conversas do WhatsApp.
Zap.
Já é, as direct.
As DM do Instagram.
A fotinho, bombinha. Fotinho e bombinha. Vai abrir todas as bombinhas de novo.
Bota gelo.
Quantas vezes
procura
tu mandou
no
WhatsApp?
Foguinho.
Procura no WhatsApp. GP.
E aí.
As buscas do Xvideos.
E é o seguinte: Deus olha pra ti e diz: olha só. Tu quer voltar.
Mídia favoritada dos grupos de WhatsApp que não apagaram.
Deus olha pra ti e diz: olha, tu quer voltar. Son. Mas as pessoas, a tua conge vai saber o que tu tá fazendo, ou tu quer ir pro inferno? Por isso que ninguém nunca voltou.
É, exatamente.
Aí quando tu sonha com morte, que tu tá morrendo, né? Tu acorda imediatamente naquele... Sabe aquela coisa?
Porque o Maikai... Porque
a tua cabeça não sabe, né?
Eu sei muito de lei espiritual, né?
Sim,
claro. O Maikai cai só por ser torrenteiro. Isso é furto.
Eu
torrenteiro, eu cai.
Inferno.
Edu Aboteiro, cai. Quantos já pagou, Edu?
Tá na lista lá do Hitler.
Tá na
lista do Hitler, né?
Ah, tá.
Tipo, de um lado tem o Hitler e do outro é o Maiká.
Sim.
Os dois vão pro mesmo caminho. Um porque matou 6 milhões de pessoas e o Maiká porque baixou torrent.
Por isso que existe aquela parada do quinto
dos infernos. Eu vou pro S1, né? Sabe, o Hitler vai pro S10.
É, sabe de onde vem a expressão quinto dos infernos? Porque teve vários. Um escritor que fez esse exercício de imaginação e pensou vários infernos diferentes pra pessoas diferentes.
É o
E aí, porra, tem o quinto dos infernos, que é o pior dos infernos.
A comédia... Como é? A Divina Comédia?
Divina Dante Comédia.
Dante Alighieri, né?
Dante Alighieri.
Deve ser por aí. É
isso aí. Tem um que é só ácido. Aí eu acho, assim, dos piores ali, tem um que todos são horríveis, na real. Todos são horríveis, então não sei qual é a moral de ter que se... Porque assim, não é... Ah, o quinto inferno, o ar-condicionado quebra... O primeiro inferno, o ar-condicionado quebra e tu só pode usar as Havaianas pra andar na grama. Não é, é tipo... Já é ácido, entendeu? Já começa lá, entendeu?
Ontem lá no podcast, o Matheus, o apresentador, me perguntou no final, assim, que era
garfo no cu,
uma indicação. E o que estaria escrito na minha lápide? O que eu queria que as pessoas pensassem de mim quando eu morresse? Eu, porra! Ah, me deixou muito mal, filho da puta.
Primeiro inferno é tipo o cara do molejo, já.
Agora virou crime, agora.
Tá, agora virou inferno. Crime. Pronto.
É o demônio fazendo essa...
Aí, porra, né? É ruim falar de morte, né? Eu não gosto de falar de morte, porque chama, né? Aí sempre tem um negócio assim, ó. O cara falou um negócio lá da lápide, como é que ele queria, e 3 dias depois morreu. Aí o pessoal acha, olha, fulano falou sobre a morte 3 dias antes de morrer.
Ah, sim, acontece.
Sempre tem isso. Então não fala de morte. Não fala de morte, que chama a morte. Não fala.
Se meu avião cair.
Ah, viu? Ó, esse idiota. Esse idiota manda foto. Ah, se cair é esse. Sempre manda foto da asa.
Né, porra?
Se cair é esse.
Ah, o lado...
Piada, trouxa.
Uma sugestão é pegar um avião com alguém que já caiu de avião. Porque cair 2 vezes de avião é muito mais difícil.
Tem
um
cara que tava no avião da Chape e sofreu um acidente numa estrada na Colômbia de ônibus. Que uma galera morreu e ele sobreviveu. Esse cara, eu nunca chego perto desse cara.
No How To... Do John Wilson, né? Que, aliás, se vocês não assistiram ainda essa porra, pelo amor de Deus.
HBO Max, hein? Tá lá.
Ele tem um episódio que é sobre...
O Edu tá na peça.
Eu acho que é sobre encontrar uma vaga pra estacionar em Nova York.
Isso.
E aí ele fala sobre lugar, ele fala sobre morte, sobre coincidências. Eu acho que é esse episódio. E aí ele encontra um cara que foi atingido 2 vezes por um raio.
É.
Pá, mas aí...
Teve um cara que foi 8, acho.
Não.
Tô te falando...
Não tem como.
Uma ele tava na rua, uma ele tava em casa. Entrou na casa, na tomada e...
É 1 em 50 milhões, se eu não me engano.
2 vezes o cara foi.
Não, ela é muito... Ela flutua. Isso aí é dado uma pessoa aleatória no mundo. Ela flutua se tu mora num lugar com campo aberto.
Beleza.
Se tu
senta
no pelego e vai pra rua depois na chuva, se tu fica muito na chuva na rua...
Não é 1 em 50 milhões, é 1 em 49 milhões 999.
Não, mais ou menos. Aumenta bastante.
Se tu anda do Airbus, aquele que tava caindo, a chance era maior de cair.
E tem gente que é mais eletrificada que outras.
Ele ficava dando pinote pra frente.
Pelo estilo de vida, de repente, porque tem um pelego, dorme no pelego, ou porque...
Como é esse negócio de dar pinote pra frente?
Gosta de ficar esfregando o balão no cabelo, vai saber, tem fetiches.
Vai!
Separamos
nos crânios?
É, tá no
cacete.
Em 1799, Napoleão Bonaparte lidera o golpe do 18 de Brumário, encerrando o governo do Diretório e se tornando o primeiro cônsul do sucessor. Governo.
Napoleão, que era baixinho. Né?
Ele, primeira vez, ele virou imperador, né?
Conquistou uma cidade aí. É. Também não é tão histórico assim, né, Cosmo? Nem tudo é histórico.
Em 1889, ocorre no Brasil o Baile da Ilha Fiscal.
Ah, isso é muito gostoso.
O último baile do Império.
Isso é muito louco, essa história. Sim.
Foi a última grande festa da monarquia antes da proclamação da República. Jair Bolsonaro e sua esposa... Ah. Não, mentira. Em 15 de novembro, uma sexta-feira, 6 dias após o baile, acabou a República.
Ah, vapo.
Acabou. O evento que reuniu toda a sociedade do Império formalmente homenageava a oficialidade dos navios chilenos ancorados na Bahia havia 2 semanas.
Sim.
Mas, na verdade, comemorava as bodas de prata da princesa Isabel e do Conde Deu.
Conde
que
Deu.
Era o cara do molejo. Além disso, a intenção do Visconde de Ouro Preto, presidente do Conselho de Ministros, era de tornar inesquecível este baile para reforçar a posição do Império contra as conspirações republicanas.
Presta atenção, Maca, agora.
Vamos. O dinheiro gasto por ele no baile, 250 contos de réis,
delícia,
foi retirado do Ministério da Aviação e Obras Públicas.
Olha o ano disso, cara! 100 anos atrás.
Esse valor correspondia a quase 10% do orçamento previsto da província do Rio para o ano seguinte. Existiam 10%. Críticas à corte pelo ato, visto que esta quase não promovia bailes. O baile teve um requinte incomum para a coroa brasileira,
sexo,
que era enxuta.
Uhum.
É bom uma coroa enxuta.
É.
O palacete foi intensamente decorado. Em seus jardins foram montadas 2 mesas em formato de ferradura.
Ah, gostoso.
Onde onde foi servido um jantar para 500 dos 4.500 convidados.
Deve ter tido muita libertinagem nessa
sendo
festa.
Sendo 250 em cada
muita
uma.
Muita mão boba por baixo da mesa.
Iguarias incomuns, como o sorvete e o fazão, foram servidos.
Faizão, sorvete e hoje em dia qualquer um tem, viu? Ó, a democratização de
naquela época sem freezer. Ou já tinha freezer. Fazão é uma carne nobre, né? Caríssima, né?
É, fazão eu não sinto falta. Mas um sorvetinho eu ia ficar muito bravo se eu fosse um plebeu sem sorvete.
Era sorvete, tu pode comprar sorvete barato, bom.
É. Não, eu sou falando de 1800.
Como é que os filhos do Potter?
Mas isso aqui não é chocolate.
Na Nestlé ainda.
Tá. Vamos adiante.
Só comia Ben & Jerry's.
Isso aí,
só
comia Häagen-Dazs. Isso aí é o seguinte, né? Isso aí é Brasil, né? Na França cortaram as cabeças.
Na França. É, no Brasil foi só esquecer. Perdoaram, né?
A França até hoje, assim, né? Aumentou o pedágio, fogo. Três quadras queimando.
Se aqui fosse assim, seria um país melhor.
Não, se aqui fosse assim, a gente tava em guerra permanente. Era Afeganistão.
É, ou melhorava, né?
Se toda vez que tivesse uma crise de corrupção, a gente se revoltasse, o pau comia. É. Todo dia, não tinha.
Foi crime.
Não é, jornalismo?
Foi injusto.
Em 1981, a Mauritânia decreta oficialmente a proibição da prática de trabalho escravo no país. É o último país a fazê-lo.
Qual ano?
Mauritânia. 1981.
Aliás, 1981, gente.
Aliás, tem o M. de la Cumbre, que é um cara aqui do Rio Grande do Sul, que tá nessa região aí. O cara é do Clandestino, né? Siga Clandestino no Instagram. Os caras fazem uns conteúdos foda, uns documentários foda ao redor do mundo aí. Ele acabou de atravessar o Saara num trem de carga, a céu aberto, assim, em cima de umas pedras de, sei lá o que era, granito, granizo, de cobre, sei lá o que era, deitou em cima. E assim que ele voltar pra cá, ele vai vir no Bebendo e Mamando.
Vai voltar bronzeado.
E ele foi num jogo agora, Mauritânia e Mali. Foi ver um jogo de futebol lá, um amistoso, não sei lá o que era, das seleções. Cara, as imagens do troço é um absurdo, cara. É um lugar, assim, foda. É roots, assim, né? Roteira total.
É. Ah, tô curioso, mano.
Tu pode ficar o dia
pode seguir inteiro, ele.
Tu pode ficar o dia dormindo... Ou tu pode assistir Mauritânia e Mali, daí tu pensa...
Ao vivo?
Tu não iria, Eduardo.
Eu já fiz coisa pior.
Tu não iria, Eduardo.
E paguei mais
caro. Não é só isso, né? Ele mostra...
Eu ia transmitir.
É, eu ia transmitir. Ia chegar 3 dias antes lá, brigar com a internet. Tá aqui, ó, o M... É Marcos de la Cumbre. M de la Cumbre.
Eu ia brigar com o analista do Mali, que...
Olha aqui.
Que ia dizer que a gente é uns idiota.
Cara, é do caralho esse cara aqui.
É muito louco. Esse tipo de viagem que é melhor fazer quando é homem, né?
E as paradas...
Ontem tava uma mulher falando que
Marrocos é Marrocos. Tu consegue terminar a viagem, né?
Siga Clandestino é o perfil no Instagram.
Diz que tem muita corrupção em alguns lugares, não digo lá, né?
Mas a bio dele é cruzei o Saara na carga de um trem, acampei na muralha da China e fui à Coreia do Norte. Documentarista no Siga Clandestino. Vão lá no De La Cumbre lá e digam que...
Coreia do Norte, tu tem que pegar um avião de Beijing.
No Bebendo e Mamando. Aqui? Deserto do Saara.
E os caras não te deixam
fazer
absolutamente nada.
É. Sabe que quando eu fui a Abu Dhabi lá no... Não, quando eu fui lá no Abu Dhabi...
tudo.
É, não deu tempo, né, cara, assim de... Primeiro que não tem, assim, ali, é, essa região aí que vai rolar a Copa do Mundo agora, é uma mistura de deserto com megalópole, assim, com Nova York, com, sabe? Os caras que fizeram cidades super modernas, assim, Beijing, sabe? Muito prédio, muita coisa. Então, assim, o que dá pra fazer lá é tu ir no deserto, lá num passeio turístico e tal, não sei o quê. Não... Mas mesmo assim, é uma imersão, né, cara? Quando tu olha no mapa onde tu tá, assim, me deu uns tetos lá. Tipo assim, de tu ver essa... Primeiro a religião, a coisa que mais chama atenção é a religião, né? A religião deles e tal. Né? As vestes, enfim. Mas, cara, o mundo é um... O
negócio de
troço...
ajoelhar todo dia é foda, né?
Ah, a setinha no teto do quarto de hotel, né? Apontando pra Meca, o avião também no...
Ah, o avião que eu fui ali, pra Austrália foi assim.
Tu botava ali pra ver o cara no meio do corredor do avião, ajoelhado, rezando e tal.
Mas ninguém rezou no meu.
Eu não me lembro, enfim. Mas no hotel, na rua, assim, tu andava na rua e no... Bem coisa de filme mesmo, sabe? Nas caixas de som que tem nos postes, nos pontos estratégicos, assim. Tu ouvia lá os cânticos, sei lá o que que era, se era um chamado, alguma coisa assim. E o pessoal estacionando o carro e descendo pra... Cara, é bizarro. O mundo é um lugar bizarro mesmo.
Tu já leu O Homem que Calculava?
Não.
É o cara que se passou por muçulmano. E o livro inteiro, as pessoas, tudo que elas falavam, elas né, agradeciam a Allah. Tudo era isso.
Sim.
Mas deixa, vai lá.
Em 1989, houve a queda do Muro de Berlim.
É.
Ah, é agora?
O impulso decisivo para a queda do muro foi um mal-entendido interno do governo da RDA, República Democrática Alemã, a parte comunista. Viu? Democracia é tudo comunismo. Né? Na tarde do dia 9 de novembro, houve uma conferência de imprensa transmitida ao vivo na televisão alemã oriental. Günter Schabowski, membro do Partido Comunista da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, anunciou uma decisão do Conselho de Ministros de abolir imediatamente e completamente as restrições de viagem ao Oeste. Essa decisão deveria ser publicada só no dia seguinte, para anteriormente informar todas as agências governamentais. Pouco depois desse anúncio, houve notícias sobre a abertura do muro na rádio e televisão ocidental. Milhares de pessoas marcharam aos postos fronteiriços e pediram a abertura da fronteira. Nessa altura, nem as unidades militares, nem as unidades de controle de passaporte haviam sido instruídas. Por causa da força da multidão e porque os guardas da fronteira não sabiam o que fazer, a fronteira abriu-se no posto de Bornholmer, Stress que é a rua, avenida, sei lá.
Abriu.
Às 23 horas. Mais tarde, em outras partes do centro de Berlim, na fronteira ocidental. Muitas pessoas viram a abertura da fronteira na televisão e pouco depois marcharam à fronteira.
Uhul.
Os cidadãos...
A palavra é...
Da RDA foram recebidos com grande euforia em Berlim.
Um barril de
muitas boates perto do muro espontaneamente serviram cerveja gratuita.
É.
Houve uma grande celebração na rua Kufstram.
Foi aí que surgiu o Oktoberfest. Não foi.
E pessoas que nunca tinham se visto... Quem é que fez esse texto?
Eu copiei do Wikipedia. Mas eu copiei as partes boas, né?
Claro, tem uma curadoria.
E não, aí tem umas vírgula mais, umas vírgula menos. É. Mas a história é boa.
Claro, não, é porque
tem... É do muro, né?
Não, porque tem um negócio... A última frase é maravilhosa.
É.
E pessoas que nunca se tinham visto antes...
Nossa.
Nunca se tinham visto antes...
É.
Cumprimentavam-se. Porra!
Nunca se tinha. Porque... Capaz.
Cumprimentavam-se. Ah, eu
Cumprimentavam-se.
Fora,
fazia as
quadrilhas. Deve ter tido muito sexo esse dia,
festa junina.
Tá, uma dúvida que eu tenho...
Ela pulou o muro, assim. Vamos trocar a experiência.
Muita linguiça. Porque lá na Alemanha, né, gostam de linguiça.
Tá, mas isso aí foi a pulada de muro foi em 89. Depois disso não teve mais.
Não, não rolou, né? Derrubaram.
Ah. Assim, pela lei da estatística, uma orgia rolou aí, né?
Deu fresta, claro. Uma
orgia de oriental com ocidental.
Claro, uma dúvida.
Vem com esse orientalzão aí.
Eu tô expondo minha burrice.
Ah.
Quando?
Como é que
funcionava antes da queda do muro?
Era cada lado pro seu lado.
O muro tava de pedra.
Cada macaco pro seu galho.
Tinha um murão de fora a fora. Assim. É.
Eu vou tentar de novo desenhando.
E a pessoa que pulava morria.
Não, tinha como passar.
Como?
Não sei. No começo era muito difícil, mas depois foi abrindo. É tudo assim, né?
Mas qual que era o lado fechado?
Os dois lados eram fechados.
Como os dois lados, cara?
É, era mais fácil tu ir do lado ocidental pro oriental do que o contrário, né? Agora, eu tô falando tudo do jachismo aqui.
Vocês não têm nenhuma informação. Vocês são uns idiotas.
É só ler o texto e passar pro outro.
Não, eu quero saber o seguinte.
Tinha como passar, mas no começo não, porque o que acontece, tá? Assim, ó.
Alguém no YouTube vai responder.
O muro vem depois do fim da Segunda Guerra.
É.
Né?
Ah.
De um lado
veio... O Potter sobe no primeiro dia.
De um lado veio a União Soviética... De outro lado...
Até o TSE já reconheceu o resultado das eleições e o Potter não falou nada.
De um lado veio a União Soviética, do outro lado veio Estados Unidos e aliados e tal. Uhum. Aí teve uma divisão.
Sim.
Né? Tá, e aí? O que a gente faz agora? Como é que fica?
Olha, veja bem.
Né? Aí tá... Aí, tá me atrapalhando a música. Aí, o que acontece? Se dividiu aquilo, porque tinham duas ideologias também.
Tá, irmão, essa não enrola. Eu quero saber.
Não tô enrolando.
Quem tava...
Aí no começo, tinha, é o que eu te dizer agora. No começo, a gente tava vivendo ainda aquele período ali, Guerra Fria e o caramba. E os caras eram inimigos, então tinham medo de espionagem, né? De coletar de informações, papapá, não sei o que. Então foi uma coisa muito fechada. Uhum. Depois, à medida que o mundo foi se reabrindo e a cortina de ferro foi caindo. Que foi o que aconteceu, que acabou
combinando
com a derrubada do muro, tá. Aí as coisas foram melhorando, mas assim, foi uma questão de tempo, mas no começo foi, não podia passar. Não podia passar, quem ficou, ficou, de um lado, de outro, fudeu.
Tá, não tinha nenhuma brecha,
Não, tem um portãozinho, mas era controlado.
Tem um que outro.
Não sabe nada.
Vários.
Tô te falando.
Eu vou trazer curiosidade.
Nunca viu uma fronteira inteira, só tem um portão.
Vários portões.
Já viu o filme do Tom Hanks? Do espião lá, a Ponte dos Espiões? Tu assiste, idiota.
Para em 2004 ver, é lançado o navegador Mozilla.
Usei bastante.
Firefox.
Muito gostoso.
Até hoje eu uso. Porque ainda tem extensão para abrir, para ver New York Times. Só funciona no Firefox.
Ah, o senhor tá pirateando o New York Times?
Eu sou pecador.
Ah, ok. Ó, eu preciso ler uma mensagem aqui, ó. Oi, guris.
De pagar em dólar não
do QF. Ficaria muito feliz se essa mensagem fosse lida ao vivo.
50 pila.
Acompanho vocês há anos. Tenho a minha confeitaria. Olha só, eu tô precisando de um bolo. Natália, preciso de um bolo.
Tá aí, ó.
Tenho a minha confeitaria, mas é pra amanhã, dia 10.
Bye.
Tenho a minha confeitaria. Até pouco tempo atrás, trabalhava sozinha. Então, os podcasts eram minha companhia.
Olha.
Comecei ouvindo vocês desde lá do início, com a Aline e o Gil. E sempre falava para o meu noivo sobre vocês.
Caraca.
Até que um dia ele começou a escutar. Não conseguimos assistir ao vivo.
Onde é que tá aquela delícia
do Gil? Mas ouvimos sempre pelo Spotify. Eu e o Diego somos fãs e adoramos o programa. Obrigado por me proporcionarem companhia durante tanto tempo. Vida longa ao QF. Vai acabar o QF.
Qual o nome dela? Qual o nome dela?
Natália.
Natália.
Natália é...
Natália Bolos.
Vamos lá no... Na doceria.
Nat Bolos.
Na doceria.
Na doceria.
E somos doceiras.
É com H ou é na só?
É N-A na doceria, né? Tá. N-A doceria.
Boa.
É, vamos lá. Vamos todo mundo?
A pessoa que trabalha com. A pessoa que faz doces é uma pessoa abençoada.
Vamos todo mundo dizendo assim, Natália, a gente leu tua mensagem ao vivo. Vamos mandar no último post, 31 de outubro.
Gostei.
Então tá.
Qual é? Na doceria?
Na doceria. Nós lemos sua mensagem
ao vivo. Tomara que ela não escute.
É em Canoas?
Tereza no Gil é.
Maiká precisa de um bolo pro dia 10.
Tu vai comprar esse bolo, né?
Sim, eu quero. Eu não tô pedindo.
Tá, beleza.
Pro dia 10. Pequeno.
Pequeno o quê?
Não, é porque é pequeno, é pra três pessoas só.
Tá.
Pequeno. É doce de leite.
Doce
de leite.
Na doceria.
Ele vai pagar. Não é toco, tá? Ele vai pagar.
Tá.
Então tá. Botei lá.
Tá. Vai
lá.
Abraço.
Então um beijo pra ela. Aí por outro lado, olha só. Gente do céu, pra que tanta gritaria e atropelo? Um falando em cima do outro.
Como assim um negócio de atropelo? Não tem nada de
atropelo. Que história é essa?
Não tem nada
de atropelo.
Tá todo mundo falando.
Barulho. Em cima é separado, não é junto. Meio infantil até. Na boa, vocês têm mais conteúdo que isso. Bora lá caprichar um pouquinho mais.
Bora lá caprichar
um pouquinho mais. Beleza, manda teu bolo aí que eu vou ver se o teu bolo
tá bom. Não, foi ela.
Ah, é outra pessoa.
Ah, mas que estúpido.
Calma, a Ná é de boa. Ela nos escuta desde
o dia. A Caroline mandou assim, ó. Me avisem quando pararem de falar de política, que eu volto a assistir. Todo dia a mesma coisa.
Quem?
Caroline Hickler.
Hitler?
Hickler. Hickler. Eu respondi, adoro isso.
Ó, só houve hoje na história.
É que tinha uma resposta automática ali.
Vamos fazer separado agora por capítulos do Quase Feliz. Vamos botar hoje na história, depois
a gente vai fazer
rapidinho.
A gente vai fazer o seguinte. Pra quem votou... no Lula, a gente faz o programa da umas duas. Pra quem votou no Bolsonaro, a gente bota a reprise do
Não, ela
Rural.
Não. Ela não. Ela não tem nada
Cariás, com. Aliás, vocês viram aquele vídeo Achei assustador do cara subindo no caminhão do outro?
Sim.
A gente precisa falar disso depois. Tem aí, ó. O Bruno pode botar. Bota. Não ouve, Edu.
Eu não sei.
Não ouve, Edu. Não, aquilo é revoltante.
Mas não vai ter nada. Mas a gente não é, a gente não tem que botar...
Cadê o barulho do caminhão? Não, o cara subindo. Deixa ser bobaiado. Meia horinha aqui, ó.
Meia horinha.
Vai ter comida, vai ser aplaudido na entrada e na saída.
Morreu a Gal Costa, vocês viram?
É, tá, no, tá no...
Tá lá, então tá.
Resume.
É que é 20 pras duas já, né?
Resume.
Sim, o Edu...
Fica... Morreu o Gal Costa, uma das maiores cantoras da história do país.
Tá, mas...
Tá resumido, é isso?
Me dá mais informações não sobre Gal Costa.
Ah. Autor de várias músicas.
Não, ela não é autor.
Cantora de várias músicas.
Intérprete. Eu não tenho que te dar informação da Gal Costa, tu não sabe a Gal Costa, quem é a Gal Costa, quem ela fez.
Cara, nem todo mundo teve a infância privilegiada que tu teve de acompanhar a cena musical brasileira.
Isso aí, aprender
meu pai, de meu pai era músico, tocava com a Gal Costa. Claro, obviamente.
Música como, por exemplo, Corcovado, ela cantou Força Estranha, 4.500 milhões.
Ela não era compositora? 4 milhões.
Não.
Ela tem 1 milhão e 400 mil ouvintes mensais.
Faleceu a Gal Costa.
É...
E o Meta, hein? Tá aí o Meta?
Tá.
Ah, essa é boa. É boa.
Demitiu um pouco pra galera aí.
Eita, 11 pau.
Bato, vai pular tudo.
Não, é só pra colocar um negocinho. Cadê o Meta?
Tá no Rapidinhas.
Ah, tá. É, porque 11 mil pessoas ser demitida é tranquilo, né?
Não tem o que falar. Tá
aqui, passaralho. Cara.
Ah, então não tá, mas eu ia botar. Ele demitiu uma galera aí, o Mark Zuckerberg.
Sim.
Ah, mas eu acho que é pra deixar enxuto. E porque eles estão perdendo dinheiro também. É um elefante branco, né, o que ele faz ali.
Pra deixar enxuto.
E ele queimou muito dinheiro pra avançar o VR, a realidade aumentada.
Tem mais 5 minutos de programa, e aí a gente vai ter que ir embora.
Mas o YouTuber, teve um YouTuber que tava falando sobre o negócio do Meta, de realidade aumentada, que eles estão fazendo marketing errado. Porque, pelo que ele mostrou ali, certas coisas são muito interessantes pra um ambiente de escritório, pra uma pessoa que é gamer, e pra alguém que gosta... tem várias coisas muito legais, e muito realmente que fazem sentido pelo dinheiro que ele gastou, tá?
Ah.
Tem um negócio que se tu bota o óculos VR e fala na reunião, tem vários microsensores que vêm à tua cara, e as microexpressões faciais que tu faz quando tu tá numa reunião, aparecem na reunião virtual também. Então, se o Edu fazer tipo um... Sabe, umas microexpressões, tipo, E aí, mostra. Isso eles não falaram muito nas apresentações que eles usaram.
Claro.
Eles ficaram muito no ai, olha só. Faltou essa parte.
Eu acho que.
Eu fiquei esperando o Edu me cortar ali, tem produção inteira.
Não, mas é que. Eu acho que o negócio do Facebook, né? A primeira coisa que aconteceu foi que a fortuna do Mark Zuckerberg encolheu, né? Quase 100 bilhões, né?
Ele ficou menos rico?
Sim,
ele
tá menos caindo rico. As ações da Meta.
Tá caindo direto e tal. Já se cogitou até a saída dele, né? O Facebook tem dois ativos muito interessantes, né?
Que é um passivo maravilhoso.
Que é o Instagram e o WhatsApp, né? Foram duas compras excelentes deles. Sim. Acho que o terceiro movimento deles foi matar o Snapchat, né? Que funcionou bem.
Que ainda tem mais usuários ativos diários que o Twitter.
Que ainda tem mais... Mas assim, eles conseguiram... Por exemplo, no Brasil o Snapchat morreu, né?
É, não. Globalmente não existe.
No Brasil nós estamos falando de 200 milhões de pessoas aí. Sei lá quantas pessoas têm Instagram. 150? Deve ser uma cacetada de usuário, né?
Tem Instagram.
Então assim, foram bons movimentos.
Acho que todo mundo tem WhatsApp, né?
Os Estados Unidos não usa, mas aqui... Até usa, mas lá eles usam a mensagem, né? Aqui a gente usa o WhatsApp por quê? Porque naquele momento ele era de graça, né? Era uma coisa de graça, né? O SMS era pago, lembra?
Sim.
Então, assim, agora, esse lance, esse movimento que... Porque o que aconteceu? O Facebook virou... Tá obsoleto, né? O Facebook tá parecido com o Orkut, assim. Tá feio.
Mas
tá,
tem muita
poluído,
gente,
né?
Mas tem muita gente.
Não, ainda tem muita gente. É, isso é verdade.
E é uma
não liberaram o GIF
ainda. É uma central de golpe. É impressionante.
Central de golpe, é venda, ficou uma coisa assim.
Mas o marketplace deles dá muito dinheiro pra muita gente, né?
Dá.
Imagino eu. Pra eles, né?
É, a gente tem que ver assim, a gente tá falando do Mastodonte.
Não, dá, porque
tem várias coisas, ativo. Várias facetas feias do Facebook, eu concordo plenamente com isso. Mas também, algumas ferramentas que eles criaram ajudam certas pessoas.
Sim, sim. E, cara, o marketplace é gente ativa lá dentro. Classificados, né?
Aniversário,
as coisas. Só que aí eles deram essa guinada forte aí pro metaverso, né? Aí, cara, aí é uma coisa, eu não tenho estudo, capacidade para dizer qualquer coisa. A minha percepção de povão acebolado, né? De afegão médio, é que tá muito cedo. É um troço gamificado, sabe?
Não, tem toda a questão do óculos.
Acho que eles chegaram muito cedo na festa. Não tem, ninguém chegou na festa ainda.
Não, é, tem isso.
Flopou. O Quase Feliz de hoje fica por aqui.
Já?
Porque hoje a gente tem coisas que não podem ser ditas, nem faladas, nem pensadas. Mas a gente volta amanhã. Um beijo pra você e tchau.